Boa noite, senhores vereadores, a todos os presentes, de um modo especial hoje aos estudantes. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Primeira parte do expediente do dia. Sobre a proteção de Deus, é que declara aberta hoje, dia 2 de fevereiro de 2015, a segunda reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração.
Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Dando prosseguimento, está em discussão a ata da segunda reunião pública ordinária. Está em votação a ata. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Caros colegas, boa noite também. Tem bastante correspondência aqui. Excelentíssima senhora presidente da Casa, Sônia Maria Pereira Matos. Assunto: doação de mudas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Praça Rui Soares, número 20, em Bicas, tem a intenção de arborizar nossa cidade e promover a participação de todos para o cuidado e preservação do meio ambiente. Vem solicitar da Vossa Senhoria a doação de mudas de árvores conforme listagem em anexo, na quantidade que puder oferecer, colaborando assim para com nós e a futura geração possamos desfrutar do bem-estar proporcionado pela natureza. As árvores serão plantadas dentro do padrão correto de arborização urbana, de modo a não atender o conflito com a rede de água e esgoto e que venham quebrar calçadas e alicerces. As mudas que recebemos serão guardadas junto com as que já temos no horto municipal, mas que não são suficientes para proporcionar arborização urbana. Tão logo tenhamos a quantidade necessária, iremos iniciar o plantio das árvores. Sem mais, pelo momento, despeço com protesto, estima e considerações. E a lista aqui em espécies para doação, tá? É quaresmeira, chuva de ouro, resedá, manacá da serra, manacá de cheiro, escova de garrafa, flamboyant vermelho, flamboyant amarelo, flamboyant mirim, IP amarelo, roxo ou rosa, IP mirim, espirradeira, oiti e focos. Caso alguém queira entregar, é só chegar na Secretaria do Meio Ambiente. Não estão recebendo a doação. Da Secretaria Municipal de Governo para a Presidência da Câmara. Relação às licitações agendadas em 2015. Referência e informação... Presta. Senhora Presidente, afirmo que em anexo à data de licitação, agendadas na diretoria de licitações, solicito, por gentileza das mesas, seja repassado aos demais vereadores. Então, tem aqui a relação de licitações agendada para 2015. A primeira, dia 27/1, aquisição de gás de cozinha, galão de água mineral, vasilhame para gás, destinado à Secretaria de Educação, Obras e Saúde, Assistência Social, Cultura e Administração para o ano de 2015. aquisições de combustível destinado aos veículos da sua propriedade e da Polícia Militar para abastecimento no exercício de 2015. Isso dia 28 de 1 de 2015. Já passou, né? Depois que passa, que eles mandam para a gente. Bom, eu vou ler então só que a futura, dia 3, amanhã, fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares de A a Z, constante na lista ABC Farma, exceto os relacionados na lista de farmácia básica municipal, para atender a população do município de Bicas no exercício de 2015. Depois a outra licitação é dia 4. Contratação de recarga de cilindro de oxigênio medicinal destinado às ambulâncias em transporte de doentes e pacientes acamados. Prefeitura Municipal de Bicas, Departamento de Compras e Licitações. Vou ler. Isso aqui eu vou ler, não. Isso aqui é para pagar. A Câmara Municipal de Senador Cortes, excelentíssimo senhora e senhor presidente, a Câmara Municipal de Senador Cortes, representada pelo seu presidente, vem através dessa comunicar a Vossa Excelência a composição da mesa diretora dessa casa, eleita e empossada em 15 de janeiro de 2015 para o biênio 2015-2016, ficando assim constituída: presidente Maria Aparecida Teixeira Silva de Souza, vice-presidente João Lúcio Dutra Ferreira, primeiro secretário Daniel José de Souza e segundo secretário Fernando José Ventura. Anteciosamente, Maria Aparecida Teixeira Silva, presidente da Câmara. Da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Agricultura, relatório de atividades de novembro de 2014. Prezados senhores, vimos através dessas enviar relação de ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Agricultura no mês de novembro de 2014. Não vou ler todos, não, tem muitos aqui. Vou deixar na mesa lá para depois algum colega quiser ver. Nós estamos recebendo aqui um panfleto aqui da arrecadações municipal, tributação orçamentária e captação de recursos, que será realizado em Belo Horizonte dia 25 e 27 de fevereiro. O colega que quiser participar, pode procurar na secretaria também. 25 a 27 de fevereiro. Eu tenho aqui um requerimento também do senhor ao senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas. Eu, Francisco Antônio de Oliveira, residente na rua Antônio de Paula Leocádio, número 12, frente, com rua Capitão Gumercino Frade, número 12, fundos, bairro Delcio Minatelli, Bicas, Minas Gerais, venho solicitar a limpeza do mato que está acamado dentro das ruas, tendo em vista ter tido problemas de uma cobra jararaca na rua Antônio de Paula Leocádio e também com a Copasa na rua Capitão Gumercino Frade, tendo em vista que o rapaz que faz a leitura do meu hidrômetro não consegue chegar por conta do mato, conforme consta na fatura do anexo. Fui informado pelo funcionário da Copasa que deve ter sido fornecimento de água cortado devido à falta de leitura do hidrômetro, que ocorre por falta de limpeza do mato. Desde já agradeço a atenção, aguardo providências com urgência. Francisco Antônio de Oliveira. Roberto, é seu vizinho lá, né? Nem você não toma providência, não? Agora nós acabamos de receber aqui um comunicado do prefeito para a presidência da Câmara. Assunto, solicitação, faz, senhor presidente. Em consonância com a lei orgânica do município, que determina o relacionamento transparente entre o executivo e o legislativo, sabedor que sou das intenções dos vereadores em zelar pelo desenvolvimento e o progresso de Bicas em nossos municípios, solicito, por gentileza, que seja comunicado na audiência de hoje que nós, executivos, estamos trabalhando exaustivamente para atender o maior número de estudantes dentro do critério da lei do orçamento. Informo ainda que na quarta-feira, dia 4 do 2, será apresentada mais uma lista com relação de 45 alunos com acolhimento ao DAM. Não bastasse, até sexta-feira, dia 6 do 12, uma terceira lista será divulgada. Peço que informe também que no dia 6 do 2 haverá uma segunda chamada de edital para os aprovados em vestibulares após o período da primeira edital que perderam a data. Todas as medidas estão sendo tomadas por etapa para que possamos tomar decisões mais adequadas para os estudantes da nossa prefeitura e para a prefeitura. Desde já agradeço a atenção e a colaboração de todos divulgando as medidas nessas relatadas. Anteciosamente, Geraldo Longo dos Santos, prefeito municipal. Agora você quer falar alguma coisa sobre aquele assunto? É um assunto relativo aos estudantes. No momento, tá bom. É só isso, senhora presidente.
Apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Lembrando que tem um tempo estabelecido para justificativa dos requerimentos de 5 minutos e os projetos de 10 minutos. Concedo a palavra à vereadora proponente de requerimentos nesta data, Maria Elizabeth.
Bom, boa noite, senhora presidente, demais colegas, boa noite a todos presentes, aos alunos, né, aqui presentes. Antes de apresentar o requerimento, o vereador, só emendando, né, que já foi lida essa correspondência que veio do Executivo, que foi direcionada basicamente aos alunos, né? Então, vocês devem ter entendido, né, que já está sendo providenciada uma segunda lista e até na sexta-feira serão contemplados mais alguns alunos. Se acaso algum de vocês não for contemplado ou tiver alguma dúvida, vocês podem nos procurar ou então procurar a prefeitura. Parece que a secretária Liliane é que ficou responsável por acolher a documentação e fazer a apuração, né, de quem cabe o direito. Então, foi essa correspondência que eles mandaram para orientar, nos pediu que nós passássemos para vocês. Então, é dessa forma que vai ser procedido, segundo a correspondência que veio do Executivo. Então, eu acredito que a dúvida, né, de vocês, a vinda de vocês aqui foi por esse motivo, né? Então, agora cabe a, se vocês, o que acontecer, quem não for contemplado, ou que precisar de fazer alguma alteração, que seja pelo DAN ou pelo PASSE, que pode procurar novamente a prefeitura reivindicando qual foi a solicitação de vocês. Pois não. Esse recurso, ele é feito com o recurso da Secretaria Educação. De Educação. Desculpa, eu não entendi. Sei. Os recursos, né? O orçamento. É, nós temos o orçamento do município que vem, uma parte que é direcionada para custeio de auxílio, né, ao transporte escolar. É, seria que está disponível na internet, né, no portal. Deveria estar.
Deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês, interrompendo você um pouquinho, Beth. Nós estávamos conversando com a jurídica, a Liliane, aqui na Câmara agora, às 5 horas da tarde, e ela me disse a seguinte nota, que grande parte dos estudantes estavam faltando documentação. Me parece que eram 4 itens. É isso mesmo, Beth? Assim que ela disse para a gente agora, às 5 horas da tarde. Tá?
É, foi documentação.
Eu vou pedir a permissão ao a vereadora Elizabeth, vereadora Ailton, porque no momento seria a apresentação de requerimentos. E a vocês, jovens, que vocês aguardem o momento propício para serem ouvidos.
Mas aqui na pauta não consta isso, por isso que eu adiantei o assunto. Mas será uma honra para nós vocês permanecerem aqui, se vocês, caso não tenham algum outro compromisso. Mais à frente, eu só quis adiantar o assunto, para já que vocês estão aguardando.
Entendi, Beth.
E já que estava no assunto pela correspondência. Eu vou dar entrada nos meus requerimentos, senhor presidente. Tem aqui requerimento de número 1. Excelentíssima senhora, Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, colocação de quebra-molas na rua Arthur Bernardes, na altura do número 477. Como justificativa, essa solicitação se faz a pedido dos moradores, uma vez que os veículos trafeguem em alta velocidade pela rua, ocasionando risco de acidentes. Requerimento número 2, solicitando também do Executivo, através da Secretaria Competente, a construção de um bueiro para escoamento das águas pluviais na rua Camilo Fernandes Aliadas, após o número 520. Justificativa, os moradores afirmam que em dias de forte chuva a rua está se enchendo de água. Requerimento de número 3, eu vou retirar, porque era um requerimento que eu já havia feito, e na semana passada ele foi alvo de discussão aqui pelos outros vereadores, que seria também um bueiro na rua Valdir de Oliveira. Então, requerimento número 3, eu estou retirando, senhor presidente. Requerimento número 4, solicitando também do Executivo, através da Secretaria Competente, quais os imóveis estão alugados hoje pelo município e o valor de cada aluguel. Justificativa, esta solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. E como eu costumo colocar nos meus requerimentos, eu acredito que agora não vai ser possível mais, mas eu vou ler só desse primeiro aqui, que conforme a lei orgânica, o seu artigo 113, inciso 23, dispõe o artigo 113, que é o prefeito compete sem prejuízo de outras atribuições. Parágrafo 23, prestar à Câmara Municipal dentro de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido, e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Atenciosamente, Maria Elizabeth Gouveia Silva. Requerimento número 5, solicitando também do Executivo, através da Secretaria Competente, providências quanto às frequentes quedas de energia no prédio da Prefeitura Municipal de Bicas, que há quase 2 anos tem trazido graves transtornos, prejudicando seriamente os trabalhos desta Casa Legislativa, inclusive com possibilidade de perda de equipamentos eletrônicos. Como justificativa, também essa solicitação se faz a pedido dessa vereadora. Requerimento número 6, solicitando do Executivo, através da Secretaria Competente, informação pelo qual motivo não foi pago aos funcionários da Prefeitura o vale alimentação referente ao mês de dezembro de 2014. Também, como justificativa, né, a solicitação se faz a pedido dessa vereadora por insistência e por solicitação dos funcionários do município. É somente isso, senhor presidente.
Mais algum vereador apresenta algum requerimento? Não foi inscrito. Não. Não. Vamos dar sequência aos assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite. Não.
Boa noite a todos os vereadores. Concedo a palavra ao vereador
Kikinho. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Eu queria, senhora presidente, falar em defesa do Poder Executivo hoje, porque nós, todos nós, vereadores, várias e várias reuniões viemos pedindo que eles mostrem o serviço deles. Hoje eles mostraram 7 páginas, nosso secretário leu uma só. Porque eles mostram o serviço, Quando custa mostrar, de 7 páginas tem coisas interessantes, quem foi sorteado, para quem saiu o carro aqui no Bix Prazer comprar, tem vários itens aqui que, se eles mandaram, enviaram para a nossa igreja casa, o senhor secretário, é para que seja divulgado. Só isso, senhor presidente.
Pois não. Concedo a palavra ao vereador Aloísio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes aqui. Os estudantes, uma saudação. Senhor presidente, eu tenho 3 assuntos para tratar nos assuntos urgentes. Um deles, que eu acho que deveria ter feito até através de requerimento, mas como não fiz até sexta-feira, que era o prazo hábil, é a respeito da nova manutenção da iluminação pública no município. O CIESP assumiu a manutenção da iluminação pública. A licitação foi realizada no mês de janeiro. Eu não sei o nome da empresa vencedora, mas eu sei que o contrato está valendo desde ontem, 1º de fevereiro. O valor foi R$ 4,58 por poste no município, algo assim. De qualquer forma, assim, eu estou citando isso porque a partir de hoje, é essa empresa que é responsável pela iluminação pública. Então, eu gostaria que a mesa oficiasse ao CIESP para que enviasse para a gente o contrato, né, o resumo da licitação, para a gente tomar conhecimento de como vai funcionar essa questão da iluminação pública.
É que eu tenho esse comentário.
O outro assunto, senhora presidente, é com relação, que é para a Comissão de Saúde, no caso, do vereador Rafael, que é o presidente. Eu estive hoje pela manhã, Rafael, conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde a respeito da questão dos exames. A gente debate isso aqui há muito tempo, mas acho que a Comissão de Saúde poderia e deveria convocar aqui os responsáveis da Secretaria de Saúde, algum representante do CIESP, se fosse o caso, porque acho que a gente precisa debater e decidir o que vai ser feito com relação ao problema recorrente da falta das pessoas nos exames. Hoje lá eles me mostraram, só na semana passada, 20 pedidos de exame, onde as pessoas não compareceram para realizar os exames.
Consulta.
Aí, exames. Me mostrou os exames, a Isabel. Endoscopia, ultrassonografia, entre outros. Então, o que acontece? A prefeitura paga por esses exames. Porque o médico vem para fazer o exame, e se a pessoa, o paciente não comparece, a prefeitura paga. Então, assim, na verdade, a gente precisava fazer um raio-x disso. Solicitar à Secretaria de Saúde que fizesse um raio-x dessa situação. Porque, na verdade, é muita gente que falta os exames marcados. Sem comunicar, simplesmente não comparece. Então, acho que a Comissão de Saúde poderia fazer um estudo com relação a esse problema, até para a gente discutir se existe alguma possibilidade de solução para ele. Porque na discussão com eles lá hoje, o que eu disse a eles? Olha, tem duas questões colocadas aí. Primeiro, a questão administrativa de difícil solução. Porque se você não tiver instrumento para cobrar dessa pessoa de que ela compareça ao exame, ou pelo menos comunique a impossibilidade do comparecimento, resta aí um prejuízo ao município. Então, isso deveria ser discutido. Eu não sei em que formas nem em que termos, mas a gente poderia debater esse assunto, se fosse necessário, até criando uma lei municipal que criasse algum tipo de sanção à pessoa que tomasse esse tipo de atitude. Primeiro, que prejudica o município, né, com relação à questão financeira. Segundo, que prejudica as pessoas que estão na fila esperando vaga para fazer exames. Então, o segundo assunto era esse. O terceiro assunto, senhora presidente, é com relação a essa questão do transporte estudantil, que está todo mundo já abordando aqui, mas é porque eu pedi ao André, que eu tenho contato com ele, ao Rafael Mattioli, que marcasse uma reunião aqui através do mandato, na quarta-feira, às 19 horas, solicitei até a sessão do plenário, a Vossa Excelência, hoje, para que a gente discutisse essa questão e pudesse explicar para todos o funcionamento, tanto da lei, quanto do edital, como funcionou, quanto da questão das vagas e tudo o que acontece com relação a esse problema. Porque, na verdade, o que eu percebo? Olhando no Facebook as colocações de algumas pessoas, muita gente comenta muita coisa sem ter conhecimento de como a lei funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é, por exemplo, de família extremamente pobre, tem 100% de desconto no transporte. Quem são as famílias extremamente pobres? As famílias que se enquadram no cadastro único do Bolsa Família, com renda per capita até R$ 70,00. As famílias pobres, que são de renda per capita de R$ 70,00 a R$ 140,00, têm 50% de desconto. Isso tudo está na lei, tá? Tem 50% de desconto. As pessoas que estudam longe do centro de Juiz de Fora, ou longe do ponto central de desembarque em Juiz de Fora, têm direito a 30% de desconto por causa do deslocamento que vai ser necessário lá dentro de Juiz de Fora em ônibus urbano. Isso está na lei. Então, eu estou citando um exemplo, porque às vezes as pessoas não conhecem a lei. Na quarta-feira, às 19 horas, eu vou fazer um resumo disso para todo mundo e vamos tentar tirar um documento aqui de apoio ao requerimento apresentado por mim na semana passada, solicitando a aquisição de dois ônibus para o município e também de um ofício que eu enviei ao prefeito na sexta-feira, tratando do mesmo assunto. Então, quem quiser comparecer na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos tratar desse assunto aqui também. Só isso, senhor presidente.
Pois não, concedo a palavra ao vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os presentes, os estudantes, né, que vieram buscar informações. Né, eu fiquei sabendo disso hoje através de alguns estudantes do acontecido. Né, então, imediatamente, como presidente da Comissão de Educação, eu pedi ao secretário aqui da Câmara que marcasse uma reunião com a secretária de Educação, a senhora Jane Durão, Ela nos informou a impossibilidade, até porque estava em reuniões com o prefeito, com outros membros do executivo, para tratar desse assunto. O que me pareceu num primeiro momento, né, que foi um problema de um problema administrativo, a forma como foi feita essa classificação, a forma como foi conduzida essas inscrições, né, foram conduzidas essas inscrições, essa análise de documentos. Então, só a gente recebeu algumas informações picadas agora antes da reunião, que a nossa intenção era fazer uma reunião com a secretária e ter uma reunião com vocês. Eu não estava sabendo dessa reunião do que o vereador Aloysio, o vereador Louro, marcou também na quarta-feira. Mas, num primeiro momento, como eu disse com alguns estudantes aqui, me parece que a intenção vai ser contemplado, né? A nossa preocupação, tanto do quando nós discutimos a lei, nós discutimos a lei em 2009, começamos a discutir em 2009, que culminou com a aprovação da lei 1489 de 2010. A nossa maior preocupação, digo a nossa, e falando principalmente no meu pensamento na hora de estudar a lei, de fazer as modificações, propor e votar, era justamente, eu fui muito criticado, os vereadores à época muito criticados, que a nossa intenção era justamente essa, que todos os estudantes tivessem oportunidade dentro da sua necessidade. Como o vereador Louro bem disse, a lei ela tem seus defeitos, né? Não, infelizmente, a gente é muito difícil conseguir chegar 100% da nossa intenção numa legislação, tanto é que tem as mudanças, mas na lei ela prevê. O aluno mais carente tem isenção, tem 100%, né, de desconto, tem os descontos escalonados. Nós colocamos na lei a questão de prioridade de cursos, como eu falei com alguns estudantes hoje, cursos federais, cursos superiores, cursos técnicos, né? Então, a minha maior preocupação, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, era justamente de uma afronta à lei, de um desrespeito a uma lei que nós discutimos em 2010, porque vários estudantes estariam nessa primeira listagem, ficaram de fora, e justamente muitos desses estudantes que teriam condição financeira, né, pior do que outros que foram classificados. Então, até chegar aqui na Câmara a essas explicações, eu entendi que foi um erro administrativo, um erro de classificação. A maioria dos estudantes que com certeza estariam já classificados nessa listagem foram desclassificados por falta de documentos, né? A gente estava até trocando conversando aqui antes da reunião, um excesso de exigência, né? Porque se você já está fazendo um curso e você dá continuidade, tudo bem, tem que apresentar aquele comprovante, mas é uma continuidade do curso que você está fazendo. Mas me parece que a administração entendeu que houve esse equívoco, houve essa falha, né? E a intenção também, o que nos foi passado, pelo menos teve uma reunião com a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, né, com a secretária Liliane, que é quem faz quem tá cuidando dessa classificação. Ela explicou isso, eles me passaram essa informação, e depois a vice-prefeita Lé esteve com a gente no gabinete, na secretaria da Câmara, comigo, com o vereador Júlio, explicando, trazendo essas informações do ofício, que na... Só se eu tiver errado, vocês me corrijam. Na quarta-feira, né, sairá uma nova listagem, né, com 45 nomes, não é isso? E eu acho que na sexta-feira, mais uma segunda chamada, já com esses novos pedidos que possam surgir, né? Então, assim, o que nós temos a passar para vocês é que, assim que nós soubemos, eu fiquei sabendo hoje, eu não estava até na cidade, fiquei sabendo hoje do ocorrido, do problema, né? Fiquei indignado porque nós votamos a lei, temos uma lei municipal disciplinando isso, né, a intenção de que todos os estudantes sejam contemplados, seja com maior desconto ou com menor desconto, né, então a forma como estava sendo conduzida estava em confronto com a lei. E a administração já assumiu esse compromisso de corrigir, de classificar, é um número crescente a cada ano, então a gente entende também, a gente tem que deixar a política de lado e pensar racionalmente que Bicas é um caso à parte, né, que o número de estudantes é bem maior que outras cidades, parece que esse ano deve fechar em 300 alunos mais ou menos, né? Então, e a nossa intenção, vejam bem, eu imagino que o mais justo seria que todos os estudantes tenham acesso ao transporte dentro das suas condições. Então, se o estudante que provar ser carente, né, dentro da... Nós temos a lei, vou repetir para vocês, 1489 de 2010. Então, essa lei traz esses critérios. Então, vocês estão amparados por esta lei. Não, não é uma coisa aleatória de A, B ou C. Então, vocês estão amparados por isso. Tem que, essa classificação tem que verificar o que está descrito na lei. Né? Então, vamos aguardar esses novos posicionamentos, essas novas classificações, e esperamos que todos sejam contemplados dentro da sua real necessidade. E ficar atento também com os prazos, tá, gente? Porque realmente tem que levar a documentação, né? A vice-prefeita falou que vai divulgar isso nos meios de comunicação, Facebook, em rádio. Então, fiquem atentos. Mas a intenção, me parece, que da administração e a nossa, desde quando nós discutimos e votamos a lei, que todos tenham acesso, tenham direito a esse, né, ao transporte. E como a vereadora Beth disse, nós estamos aqui justamente para parabenizar vocês, que a gente sabe que é difícil, né? Cobrar é muito fácil, e as pessoas acham que trazendo essa reivindicação para os vereadores ou para o prefeito está sendo uma coisa individualizada, uma coisa com a pessoa, e não é, é um direito de vocês, vocês têm que reivindicar de forma ordeira, né? Sabendo tratar, discutir a situação. Então, nós estamos aqui para ouvir, realmente, qualquer vereador, receber qualquer tipo de denúncia, né, do que esteja ocorrendo, para poder cobrar. Né? E nós aguardamos os próximos passos aí da administração, que todos estejam contemplados. Vereador Louro, a respeito desse assunto aí dos exames, nós já marcamos na segunda-feira com a secretária de saúde, a Aline, marcamos uma reunião. Vou tentar ver se a gente consegue também chamar lá no CIESP, né, a diretora, né? A diretora, para também incluir esse assunto na pauta, né? Para estar tratando desse assunto já na reunião de segunda-feira, às 18 horas, né? Segunda às 18 horas, a comissão de saúde e todos os vereadores podem comparecer.
Mais uma parte, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Quiquinho.
Só mais complementando, Rafael, você como presidente da comissão, é igual ao problema dos alunos. O problema dos alunos é urgente. Posso falar? Não, estou falando para ele, não está ouvindo, vou esperar. Pode terminar, hein?
Vamos aguardar.
Não, porque eu estou te falando como presidente.
Dando continuidade, a palavra do vereador Quiquinho para o vereador Rafael.
O que acontece hoje não é no município, não. No Brasil, geral, vai se resolver uma coisa num órgão público, a burocracia é imensa. É o caso deles, eles já estão estudando. Já começam as aulas agora, da outra semana. Hoje já começou municipal. Então, deve ser, Louro, o problema dos exames. Muita gente não vem, porque você vai marcar exame. Várias pessoas já reclamou comigo. Vai ali marcar o exame, eu vou marcar para você daqui a 8 meses. A pessoa já até morreu, às vezes. Como é que você espera 8 meses para fazer o exame? Então, Rafael, estou te dando essa ideia, que você, como presidente da comissão, que apure, que verifique. O Ailton já mexeu muito aí, sabe? Não marca exame de um dia para o outro, não. A pessoa passando mal hoje, daqui a 8 meses já tenta. Segura a dor, vai embora, que volta aí daqui a 8 meses, que eu vou fazer o exame. Então não funciona. Hoje no Brasil é assim. Então que a comissão acha um meio para que funcione o negócio. E o seu primeiro, Louro, assunto do assunto urgente, a respeito da iluminação pública, eu, como pedi o desligamento da CEMIG, mas ainda estou até dia final do mês agora de coisa, me pediram mais 30 dias de prazo, que eu procurei saber, hoje está sendo feito o atendimento aqui na prefeitura com o Robinho, mas é de, a firma que ganhou, a JFT, o João Leonardo, que é o proprietário da firma, é muito meu amigo, tá? Então, é de obrigação do CIESP montar um call center, tá? É do CIESP, não tem nada com o município. O município já paga e cedeu outro funcionário que está gastando erário público aqui. Porque tem um funcionário por conta disso. E é problema do CIESP montar um call center lá. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Para completar, que o vereador Rafael perguntou, é exatamente o que eu estou pedindo, vereador Quinho. A solicitação do contrato, Rafael. Eu não tenho conhecimento do contrato. Eu fiquei sabendo através do Rômulo, entrei em contato com ele, ele me disse que o contrato já estava em vigor, a partir de, desde ontem. Então é isso que a gente quer, dar uma olhada no contrato para ver a obrigação de cada um. Igual o que Quinho está falando ali, pelo que eu ouvi dizer, a direção do CIESP já solicitou à prefeitura que designe um funcionário para receber esses telefonemas de marcação de serviço aqui, para depois enviar um relatório para eles do serviço para a empresa.
E é pior, que o município de Bix está trabalhando para... São 9 municípios no consórcio. Então, o município de Bix está gastando um funcionário com os outros todos os municípios. É só pedir cópia do contrato, que é de responsabilidade exclusiva do CIESP. Ele é obrigado a montar um call center lá.
Posso dar continuidade? Mais algum vereador? Bete, com a palavra,
só
vereadora Bete.
Só complementando.
Pois não.
A questão para os alunos, hoje a secretária, como eu já disse, né, a Liliane, ela esteve aqui, e ela disse que ficaram faltando alguns documentos. Foto, por exemplo, ela disse que poderia ficar para o segundo momento, né, que não era critério para se fazer a inscrição. Parece que ela, eu até tentei anotar, parece que é matrícula, comprovante de residência, que muitas pessoas às vezes moram com um tio, mas aí tem que trazer uma certidão para provar o vínculo de parentesco, porque às vezes a pessoa traz um endereço de uma pessoa com o mesmo sobrenome, mas não comprova o parentesco. Geralmente o estudante, né, muitos jovens ainda não têm uma conta de telefone, ou de água, ou de luz, que, né, que dificilmente tem o seu nome, mas ele tem que provar que a pessoa... o contrato de aluguel, que seja, está vinculado a um parente dele. Ele é dependente daquela pessoa. Então, ela disse que houveram falta de documentos também e alguns alunos ficaram por fora da lista por causa também de documentos. Então, vocês tenham, né, esse cuidado de ver, verificar, voltar, ver a documentação que precisa, porque às vezes, por falta de um documento, vocês vão perder um direito, né, que é de vocês. Tá? Então, para que você esteja atento, conforme foi lido aqui, vai haver mais uma seleção e, fatalmente, né, eu acredito, espero que todos vocês sejam contemplados, cada um dentro da sua necessidade, né, dentro da sua área, mas que estejam atentos a isso. Documentação foi um dos critérios, um dos motivos de alguns alunos terem ficado de fora. Tá? Só para vocês estarem atentos a isso aí. E com relação, vereador, o CIESP vai fazer a manutenção de energia? E aproveitando, se tiver essa reunião até com a secretária, com relação à saúde, né, que vê uma fórmula de divulgar isso, um telefone de contato, né, como existe o que era a pessoa ligar para a CEMIG, também um telefone, né, para a pessoa poder estar recorrendo em caso de necessidade de serviço. Tá bom? Só isso, senhor presidente. Obrigada.
Com a palavra, vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, dona Sônia, a todos que nos prestigiam com vossa presença. Quero falar sobre os estudantes. Vocês estão no papel de vocês, reivindicar, e nós vamos cobrar da prefeitura. Eu acredito que a partir de quarta-feira isso aí será resolvido, esse impasse aí. Serão colocadas novas vans, né, até solucionar o problema do ônibus. Eu acredito que isso aí, essa semana, vai ser solucionado. Problema do CIESP, como o Kikin falou, não é? Eu não acho justo um funcionário da prefeitura ficar atendendo telefone para os outros municípios, porque na realidade são novos municípios que compõem o consórcio do CIESP. Então eu já vejo que isso aí já é um gasto maior para a prefeitura de Bicas, que sempre arca com as dificuldades. E como mesmo o Rafael disse, né, as atitudes são tomadas e nós aqui na Câmara não somos consultados. É, a falha está vindo de vários anos, não é? E quando chegam para arrebentar aqui com a gente aqui. Então não pode ser, não pode funcionar desse jeito. Eu acho que nós temos que ser consultados antes de qualquer acordo, igual foi feito lá no CIESP, dá certo que é um consórcio, mas eles têm que, primeira coisa, mandar um contrato para ver se... Porque, afinal de contas, o município vai pagar. O município vai pagar, não é? Então, eu vejo essa falha aí que já está correndo vários anos. É só isso, mano. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Dando sequência à nossa reunião, eu gostaria muito de parabenizar essa juventude aqui presente. Juventude é força, educação é força, é cultura e é disso que nós precisamos. É, quero dizer que nós, da mesa diretora, foi com muito carinho que cedemos esse espaço para o vereador Louro fazer uma reunião com vocês na próxima quarta-feira. Não é, vereador? Tudo cedido, funcionário, que sintam-se à vontade. Gostaria de saber do vereador se há impedimento de outros vereadores participarem desta reunião.
Não, é a iniciativa do meu mandato, que eu vou expor algumas coisas para eles, expor tudo que foi pedido lá embaixo, esclarecer, alguns, como eu disse aqui, algumas questões que às vezes não ficam muito claras, né? E até algumas questões de interpretação das leis, tanto correto, as municipais quanto as leis federal que tratam do assunto, e tentar tirar daqui um documento que todos assinem, né, para ajudar, além do requerimento apresentado semana passada, que os vereadores todos apoiaram e votaram favorável, né, para ter mais força no pedido que a gente está encaminhando ao prefeito. Isso. Da aquisição dos ônibus pelo município.
É, eu até te parabenizo, porque é a nossa proposta, né? Uma das nossas propostas é fazer com que o cidadão venha à Câmara, mas que ele também conheça as leis que regem o nosso município. E vocês, né, representantes aí da juventude, muito importante. Então, eu vou também colocar... Não, agora? Depois? Então, tá. Dando sequência... Não, porque já ia entrar aí no mesmo. Eu gostaria de fazer uns informativos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a alguns vereadores pela não existência da água nesse plenário na semana passada, da falta de limpeza do local. Foi por um motivo muito justo que o nosso, né, ajudante, o Jocinei, encontrava-se doente, mas, e respeitando a licença, os dias que ele necessitou, que nós respeitamos, e graças a Deus ele já está no nosso meio, e hoje a casa está em dia. Nós estamos aguardando nova funcionária, né, na Secretaria Executiva. Já houve 3 desistentes, e sendo que um segundo não demonstrou interesse, agora o terceiro também não demonstrou interesse, por residir em Cataguases ou Rio de Janeiro, não demonstrou o interesse. A quarta colocada encontra-se no nosso meio para conhecimento, mas não está contratada. Quinta, né?
O quarto também desistiu. Mandou já até documento.
Já todos desistiram?
Não, só faltou uma desistência.
Tá, nós estamos aguardando a desistência do quarto.
que mora no Rio de Janeiro. Então, fica meio difícil. E entramos em contato com a de Pequeri, que encontra-se aqui presente. Porém, não será contratada, porque falta ainda o documento de uma desistência. Então, hoje ela encontra-se aqui para conhecimento, para, né, veio falar, conhecer a Câmara. Informo que os trabalhos da Câmara estão em dia. Quero agradecer muito aos funcionários, muito comprometidos. Hoje já fiz uma verificação, me deu a entender, né, tenho quase que certeza que não está 100%, mas estamos chegando lá e vamos chegar no 100%, se Deus quiser. Quero apresentar a vocês também o nosso folder, o primeiro folder. Foi confeccionado aqui, com a ajuda dos funcionários, mas com muita boa vontade de todos, porque nós queremos passar para os informativos. Então, esse folder só vou distribuir se vocês estiverem de acordo. Lembrar que foi feito... a gente escreveu um pouco, aqui teve um pedacinho de cada um. E a arte gráfica aí foi da Natane, mas do Guilherme, que se empenhou demais. Muito obrigada mesmo, Guilherme. Porque equipe de trabalho é isso, é um ajudando o outro. Para dar sequência ao segundo, nós vamos ter que contratar uma gráfica, porque esse folder... Pode passar ali para alguém. Já passou? Esse folder, nós testamos também as nossas impressoras. Só dá para sair nesse formato. Em um boletim informativo, onde nós queremos que os vereadores coloquem as suas ideias, os seus projetos, não há espaço. Então, nós vamos licitar uma gráfica. Ainda me coloco à disposição para alguma mudança nesse folder. Nós queremos distribuir 500 exemplares até o carnaval. Será possível, com muito empenho da equipe. Bom, e também a gráfica vai entrar a licitação para a gente fazer a cartilha informativa, que é atendendo a proposta do vereador Rafael Aquino. Vai ter que melhorar, nós sabemos. Isso aí é... Os presidentes das comissões deverão agendar com a Bianca reunião para a troca de ideias e início dos trabalhos. Já está na hora das comissões começarem a agir. Então, Bianca está aí à disposição. Essa semana nós já queremos reuniões de comissão. Mesmo que não tenha nada a ser discutido hoje, mas nós temos, né, já trocamos ideias para repassar, para que todas as comissões funcionem. Agora, sim. Bom, um aluno, Matheus Barino de Lima, quer utilizar a tribuna. Porém, ele não se inscreveu meia hora antes da reunião, conforme solicitado pelo regimento interno. O regimento interno não nos permite isso, mas eu vou colocar a apreciação do plenário. Vocês votarem sim ou não. Sim. Os vereadores que aprovam, permaneçam assentados. Correto. Então, aprovado. Você terá, meu filho, 5 minutos para o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Venho humildemente aqui falar que eu sou estudante de direito, não tenho desconhecimento da lei, conheço a lei perfeitamente. Não tinha conhecimento dessa lei que vocês tinham do orçamento municipal. tem uma lei federal, eu não conheço do número agora para falar, mas que ela viabiliza o ônibus escolar, que a gente chama de amarelinho, para o uso, e que nessa lei é dito que... Oi? Isso. E que ela viabiliza o uso de ônibus escolar amarelo. No caso, ela também viabiliza a verba para o estado, para o município. E que a gente não se importa de pagar o DAN. A gente não se importa. Eu gostaria só de saber no que ele está sendo gasto, se está sendo bem gasto. Se tiver tudo certo, não me importa de pagar. Só gosto que seja tudo certo nos conformes. É, como eu venho há 2 anos, eu gostaria de saber das contas no mínimo 1 ano atrás. Se possível, na próxima reunião, eu gostaria que... Eu vou procurar no portal da transparência. Se não tiver, eu gostaria que alguém se comprometesse a trazer, por favor. Orçamento público. E... acho que é isso, né, pessoal? E também eu acho que a questão do documento que vocês falaram foi um pouco difícil para a gente, porque foi numa época de férias, foi na época do recesso processual, muita gente não trabalhando. Ficou complicado para a gente arrumar os documentos. Eu, por exemplo, fiquei sabendo poucos dias antes disso, porque eu não fui, nem cheguei a pagar o DAN de dezembro, porque eu não fui na aula de dezembro, eu já tinha passado na faculdade. Então, eu não precisei de ir na faculdade em dezembro. E, por causa disso, eu fiquei sabendo no início agora. Já 15, eu fui lá, fiquei sabendo, não tinha como arrumar todos os documentos para em tempo. Mas, fecho minha palavra aqui. Boa noite a todos.
Boa noite, muito obrigada. E a Comissão de Finanças, né, já pode trabalhar com as contas para prestar à juventude. Parabéns a vocês.
Senhora presidente.
Pois não.
Posso... É até um assunto também... Como é que você chama mesmo? Matheus, é até um assunto que a gente vai tratar dele aqui na quarta-feira também. Mas algumas coisas a gente já pode adiantar, por exemplo. O recurso que é pago pelo DAN, ele cai no caixa único da prefeitura. É um caixa único que gerencia todo o recurso próprio municipal. Na verdade, esse ano tá, os alunos que vão pagar o DAN vão pagar R$ 5,57. Dá R$ 2,60, 70 centavos por viagem. E o custo do ônibus, de um ônibus que transporta os alunos, gira em torno de R$ 42, R$ 45 mil ano. E o recurso é utilizado provavelmente para isso mesmo. Por quê? Essa discussão que você fez ali da lei federal, a gente vai até abordar ela também. Mas o que todo mundo precisa entender, e não é o que eu quero, ou qualquer vereador aqui, ou prefeito, é que o município, ele tem que gastar 25% do orçamento dele com a educação. Educação básica, que é a responsabilidade do município. Ensino médio, Estado, ensino superior e técnico, governo federal. A gente teve aqui, eu apresentei também um outro requerimento na semana passada, solicitando ao governo federal, logicamente pela intervenção de deputados, de que o governo federal pense nisso, tanto o governo federal quanto o governo do estado. Porque a carga em cima do município com essa questão de transporte de estudante para Juiz de Fora está ficando cada vez mais pesada. Só para vocês terem um comparativo, em 2012 eram 80 alunos transportados. No ano passado fechou em 320. E se a gente for olhar toda a demanda reprimida que tem aí, nós vamos chegar nos 400. Que muita gente ainda vai ficar sem ser transportada. Então, isso é um problema que está, para os municípios do nosso porte, está ficando cada vez mais grave. Né? E cada município tem sua realidade. Guarará tem a sua, São João tem a dela, Mar de Espanha tem a dela. Então, acho que tudo isso a gente tem que pensar, mas eu vou tentar trazer esses dados para você, a gente não vai conseguir isso com exatidão. É o que eu estou me explicando, isso cai no caixa único. Agora, vocês vão ter oportunidade de conhecer aqui, quem quiser levar, e eu passar depois os arquivos, até o custo disso. O valor que custa esse transporte para o município e até o porquê da gente estar fazendo essa solicitação da aquisição dos ônibus, porque, na verdade, para o município, hoje, ele adquirir o ônibus e fazer o transporte, apesar do risco ser muito maior, né, financeiramente compensa. Então, quem puder vir aí quarta-feira, a gente vai abordar mais. Desculpa, senhora presidente, mas é porque o assunto é extenso. Então, quem puder vir aí, a gente vai conversar mais sobre
isso. Mas é um assunto de interesse público e muito importante. Vamos dar continuidade, solicitando ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente. No início da ordem do dia.
Nós vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Está em discussão o parecer número 1, 2015,
da Comissão Especial de Inquérito.
Foi a semana passada.
Alguma discussão? Com a palavra, vereador Louro.
Senhor presidente, vai deixar claro para todos que eu vou votar favorável ao parecer, mas vou lamentar que a comissão não foi a fundo na questão administrativa. O parecer, ele joga, imputa a responsabilidade à empresa, naturalmente, à Delta, que fez a cobrança indevida na exposição, mas a administração pública também tem que ter alguém responsável por isso, no meu entendimento. Porque, na verdade, a obrigação de fiscalizar o cumprimento da lei era do município, correto? Infelizmente, a comissão não foi a fundo nisso, né? Preferiu não convocar todas as pessoas citadas, né? Até pelo secretário de Cultura, que citou várias pessoas como tendo participado de uma reunião onde teria sido decidido, e essa convocação não aconteceu, né? Foi ouvido só o secretário de Cultura, a vice-prefeita e mais ninguém. Então, assim, voto favorável ao parecer, mas acho que ele está muito, digamos assim, superficial nesse ponto. Só isso.
Só, presidente. Vou falar nisso. Só tecer um comentário.
Pois não, vereador.
Que o parecer da comissão aqui, para mim, ele faltou ser mais bem elaborado. Tal como afirma que realizou o evento, seja proibido de participar de novas licitações, que seja aumentado aqui, que a gente sabe que aqui nós não temos o poder de punir ninguém, mas que seja orientado o Poder Executivo a abrir um procedimento, até pelo descaso da comissão, que ela nem compareceu.
Não, nove vezes.
O proprietário Júlio foi convocado várias vezes por AR e nem compareceu. Então, que essa firma seja punida do município de Bicos de participar de qualquer evento aqui. Então, gostaria que fosse adequado no relatório da comissão.
Bom, eu vou...
Seja enviado ao executivo, que o executivo vai abrir um procedimento.
Bom, aqui um minuto, por favor.
De quê?
Mas e para futuro?
Eu.
Para futuro? Para futuro tem. E seja proibido, por exemplo.
Bom, continua aí, Nelson.
Senhora presidente.
Bom, segundo.
Senhora, me permite?
Pois não.
Até para. A gente estava conversando aqui paralelamente, pensando no assunto, e a gente acha que o vereador Kim tem até uma certa ponta de razão. Porque, na verdade, houve descumprimento de contrato por parte da empresa. E estava claro no contrato que ela não poderia fazer a cobrança como fez. Então, houve um descumprimento de contrato. Não sei se é o caso, mas a recomendação que ele está falando para fazer, acho que é pertinente. Acho que deveria fazer parte do parecer. Eu até pediria, assim, que, de repente, a gente não votasse ele hoje, readequasse o texto aí, né? Né, dando vista aí de novo à comissão para fazer essa adequação com relação a isso.
Ó, aqui eu vou pedir para fazer o uso do plenário Bianca, que vai saber responder. Juridicamente.
O problema de declarar a inidoneidade dessa empresa de contratar com o poder público é que dentro daquele processo licitatório o contrato já exauriu. Ele foi cumprido, entre aspas, não cumprido, mas eles, durante a vigência de contrato, é que o poder público poderia declarar sanções da lei de licitações. Hoje, a gente não tem a lei de licitações vigorando no caso da empresa. Nós temos a lei municipal que proíbe ter a cobrança naquele banheiro e a multa dessa lei. Porque a lei de licitação, ela se exauriu ali quando a administração não fez a fiscalização no momento oportuno. Mas, quanto a isso, quanto a fiscalização não feita, foi sugerido a remessa para o Ministério Público para apuração da responsabilidade, porque na época a comissão não ouviu todos os interessados.
Só me dar uma parte, senhor? Aqui, só ler para ela aqui, o parágrafo 3.2. Olha aqui.
Não.
Encaminhamento, esse é o relatório da comissão. Encaminhamento da cópia do presente relatório à Prefeitura Municipal de Bicas e que adote o procedimento administrativo a fim de compelir a empresa o pagamento da multa prevista no artigo 3. Então, já que vai, se vai solicitar ao município que seja dada a multa máxima, até fala aqui no final, e que seja, então, ela proibida de participar de qualquer...
Mas aí é que está, essa sanção não consta dessa lei municipal, aonde que ainda cabe o procedimento administrativo.
Não consta, mas pode ser enviado lá.
Não, mas aí qualquer penalidade não prevista em lei sofre o vício da ilegalidade e ela vai ser anulada pela justiça.
E essa firma não é a primeira vez, não.
Sim, mas aí não é uma questão assim, que hoje nós já não temos mais como punir por um fato que aconteceu lá atrás por ter decaído o prazo.
Então nós vamos ficar o município aqui, já não é a primeira vez essa firma, ela vai fazer 10 vezes a nós de bobo. Não pode, gente. Tem que ter, a lei tem que ter uma brecha para que seja punido. Não é a primeira vez essa firma, não. Eu acho que é o pai do rapaz. Aí mudou de nome, passou pro filho. O pai deu tomo, passa pro filho, o filho dá tomo, vai passar pro sobrinho agora. Ah, não dá para mim, não.
A brecha é, como diz o vereador Louro, é a multa.
Pode falar. Conceda a palavra o vereador Nilo.
Excelentíssima.
Bianca, continue.
Excelentíssima presidente. Demais ouvintes. Eu voto pelo sim da comissão, pela legalidade, mas eu acho que houve também um pouco de, como se diz aqui, quanto à oitiva do senhor Júlio, esta restou prejudicada. Eis que o mesmo, embora por 7 vezes tenha sido comunicado as datas que ocorreriam as reuniões, deixou de comparecer, demonstrando o seu total descaso com o trabalho desta casa.
Verdade.
É que eu sempre falo que a nossa Câmara está muito sem força. Porque uma pessoa, está certo que nós não estamos acusados, nós estamos investigando. É o papel da comissão, investigar. Mas há um descaso muito grande por ele ter ganho uma licitação e o poder também. Municipal tem que responder por isso junto com a empresa, porque é claro que a lei 1569 de 2011 já fala sobre isso, que não pode ser cobrado nada dos banheiros em eventos nenhum. Então está claro, é público isso aí, notório. Então eu acho que eu vou votar pela legalidade. É legal, tem legalidade, eu vou votar sim a favor da comissão. Mas eu sempre vou bater na mesma tecla. A nossa Câmara, nossas comissões estão muito sem força. Nós temos que olhar isso aí juridicamente, viu, Bruno? Para nós termos mais ação. Entendeu? Porque tudo fica aquilo a ver. Ah, não pode isso, então vamos deixar. Nós não temos que deixar, nós temos que tomar providência.
Mas justamente por isso que foi sugerido que fosse remetido ao Ministério Público para apuração até de um suposto crime de improbidade administrativa do agente também, que foi omisso com relação a isso. E como não foi ouvido durante o período de vigência da comissão algumas pessoas, naquele momento do relatório final não teria como se imputar responsabilidade específica, porque foi um jogo de um dizendo que a culpa seria do outro.
Mais algum vereador?
Senhora presidente,
Quero...
eu vou insistir no, na questão da vista nesse parecer. Eu gostaria de olhar ele melhor. A Bianca falou algumas outras coisas aqui que me suscitaram algumas dúvidas, e como a gente recebeu ele na sexta-feira via e-mail, eu olhei e li, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Gostaria de se fosse possível, que fosse concedida essa vista de mais uma semana para a gente poder votar na semana que vem.
Eu coloco em votação. Não é? porque eu também fiz parte dessa comissão. Eu fiquei muito, nós vereadores que fizemos parte, foi eu e o Júlio, começamos com o Louro e foi de uma forma assim, até de revoltar a gente, da gente não sentir ninguém e nada, porque com 9 comunicações e nós não fomos atendidos. Então, eu também acho que se for necessário, né, vereador Júlio, que é o presidente, nós vamos voltar para maior análise. Com a palavra, o vice-presidente Júlio, presidente da comissão.
Boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais vereadores e a todos os presentes. Eu vou concordar com o que o Nilo falou aqui, porque a gente pega essas comissões, faz oitiva, escuta todo mundo, as pessoas fazem pouco caso, igual esse o presidente da Delta, o Júlio, mandou 7 AR para ele, nem respondeu nem nada. Então a gente fica assim meio de pé e mão atado nessas comissões. E infelizmente o que está acontecendo com as comissões? Está acabando em pizza. E o que é que acontece? Essa comissão, a gente ficou também de pé e mão atado. O que, que a Bianca sugeriu para a gente, a ideia nossa? Vamos punir a firma com a punição máxima, enviar para o Ministério Público, e assim com essa punição, para poder, o ano que vem, a próxima firma que vier aqui, isso aí vai depender do Executivo fazer a punição ou não. Se tiver a punição, a próxima firma que ganhar a licitação para a exposição, ela vai pensar duas vezes antes de descumprir uma lei. Foi o único jeito que nós achamos para poder dar um final nessa situação. Entendeu? Agora, eu acho interessante dar uma vista de novo para poder...
Eu concordo, desculpa até passar. Eu concordo, Júlio. Eu só queria assim, poder ler com mais calma. Tem algumas coisas que a gente discutiu aqui e até me lembrei que por exemplo, eu li lá no depoimento e não cita no parecer as colocações que foram feitas pelo Arthur, que esteve aqui representando a Delta. Não tem nada ali no parecer que cite as falas dele, inclusive algumas falas dele, que eram... faltou a palavra.
Ele era empregado, ele era ajudante.
Me ajuda, advogada. Quando é... um fala uma coisa e outro fala outra. Do mesmo assunto. Diferente. Contraditórias, exatamente. Obrigado. Teve algumas declarações de Júlio que foram contraditórias com relação às declarações do secretário de Cultura. E isso não consta no relatório. E tem outras coisas que a gente foi conversando e que eu fui lembrando, que eu fiz parte da comissão até um certo ponto, que também não foram citadas. E eu acho que deveriam ser. Por isso que eu peço mais uma semana, não vou nem trazer a discussão para o plenário, vou tomar o cuidado de estudar amanhã e depois, e vou encaminhar via ofício ao Júlio, presidente da comissão, e a Bianca, as sugestões que eu faço com relação a coisas importantes que eu acho que deveriam ser inseridas no parecer final. É isso.
E o mesmo pedido nós fazemos aos demais vereadores, não é, Bianca? Te agradeço muito, pela sua competência, pela sua disponibilidade que tem servido esta casa. Muito obrigada.
Está em discussão.
Com requerimento?
Na Beth.
Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados da vereadora Maria Elizabeth nos requerimentos 1, 2, 4, 5 e 6, sendo que o 3 foi retirado. Discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Ô, vereadora Beth, o número 477 é mais ou menos que altura ali?
Mundim.
Primeiro, requerimento número 1.
Mundim.
Ué, ali tem, não?
A 100 metros. Eu sou contra,
Tirou?
Tiraram ali, tem. Só tem ali perto do Zezé Agrelha e nem depois da minha casa.
Ah, tá. E o requerimento número 5, que a senhora pede aqui... Solicitação e informação sobre o motivo de não ter sido feita adequação na rede elétrica do prédio da prefeitura. Eu vou lhe responder porque eu estou a par do assunto. Tá? Não, não é ali do governo, não. Vou te explicar, a rede da CEMIG, a rede da cidade toda foi construída há mais de 35 anos atrás. 35 anos atrás, aproximadamente. Bem mais de 30 anos. E a mesma rede até hoje. Isso acontece com o seu amigo, não. É do Brasil inteiro. Está faltando água por causa de quê? A Copasa foi fundada quanto em Bicas? É a mesma obra até hoje. A população naquela época era uma, hoje é outra. Então, isso é do Brasil inteiro que acontece. Então, o governo hoje, o governo federal arrecada. Hoje é só imposto. Imposto para tudo. Arrecada, arrecada. E obra nenhuma. É a mesma obra que foi feita, que nós pagamos há 30 e poucos anos atrás. Vem arrecadando há mais de 30 anos. Melhoria nenhuma. Para trocar uma lâmpada hoje, o município paga R$ 4,85. Manutenção de cada lâmpada. Foi a licitação feita lá no Ciesp. Então, aqui, vereadora Beth, não ligou? Aqui, vereadora Beth, não ligou? Porque o transformador não suporta a carga que foi feita aqui, o padrão que foi feito. Vai ser trocado esses dias aí, antes do carnaval. Tá? A CEMIG emprestou, não doou, tá, vereador? Que eu vi o senhor falando, emprestou o transformador.
O que vai colocar? Posso, senhora presidente? Posso, senhora presidente?
Com a palavra, o vereador...
É só para corrigir o vereador que num equívoco que ele cometeu, como ele comete diversas vezes quando ele fala sobre esse assunto, a CEMIG é uma empresa do Estado de Minas Gerais, não é uma empresa do governo federal. É só corrigindo, porque a gente tem a certa mania sempre, e o governo do Estado é uma coisa interessante, que ele passa incólume nessas coisas. Ou a culpa é da Dilma ou a culpa é do prefeito. A culpa é do governo do Estado e da CEMIG, que não investiu. Só isso.
Entendi.
E que distribui dividendos todos os anos aos seus acionistas, cobra caro a energia elétrica, lucra horrores e investe quase nada. Só isso.
Eu falei de todas as firmas. Só a CEMIG, não. Até hoje eu ouvi agora no noticiário, antes de vir para cá, mudando o assunto totalmente, falar de governo federal, então, o vereador Lô, o descaso que está em Brasília. As aulas só vão começar dia 6 de março, porque as escolas lá não... A firma que ganhou a licitação, só mudando o assunto, para você ver como estão as firmas do Brasil. A firma que ganhou, sumiu com o dinheiro, está nem aí.
Vereador.
Não, eu sei que o assunto não é esse.
Mas... Não tem relação com o governo federal. Pode ser em Brasília, mas é do governo do Distrito Federal.
Estou falando as firmas que ganharam a licitação, o descaso.
A grande questão que eu falo é isso, vereador. É a questão do sempre jogar a culpa no governo federal. O governo federal não tem escola de ensino público em Brasília, não. Pode ter universidade. Ué, mas aí tudo é culpa. Eu estou falando, a culpa tudo é do governo federal ou é do prefeito. O governo do Estado não tem responsabilidade nenhuma sobre nada. A questão da nossa crise hídrica. É o governo federal? E a Copasa, fica onde nessa história? Então, assim, acho muito fácil, né? É muito fácil. Desculpa, veja.
Nós vamos, já quase no final de nossa reunião, conceder a palavra ao vereador Ailton.
Vereadora Beth, eu vou votar contra o primeiro requerimento da senhora sobre quebra-mola, porque eu tenho um exemplo na minha porta. Eu tenho um quebra-mola na minha porta, que à noite é um desespero, tá? Você passa lá, o cara... canta os pneus. Quando não canta pneu, ele passa em cima do quebra-mola, pá, pá. Fora isso, os caminhões pesados, quando chega ali, ele tch, tch, quase sacode a sua casa. Então, dá licença. Então, quando chega, não tem jeito de você botar 80, 100 quilômetros de um quebra-mola no outro, porque dá 150, 200 metros. Tem um perto da minha casa e um perto da casa do Pedrinho. Eu não sei se a companheira está ali, vai gostar do assunto de botar o quebra-mola na casa dela. Eu queria só para te acordar de madrugada. Porque o cara pisa no freio, o cara pula, entendeu? Eu sou contra e vou votar contra esse requerimento. Hein? Esse aí é o maior problema do Bom, eu quero dizer que eu sou contra o quebra-mola. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador.
Agora, senhora presidente, é para discutir realmente os requerimentos da vereadora Beth. São dois requerimentos, vereadora. Né? Um deles, a questão que o Kikin já citou, que eu ia citar, a questão do prédio. O outro, a questão a respeito do ticket. Eu também procurei saber disso semana passada, é só para adiantar o assunto. O ticket de dezembro vai ser pago agora, essa semana. E o ticket de janeiro pago até dia 20 de fevereiro, para depois tentar regularizar. Realmente houve um atraso de licitação, para variar no início do ano, em vez de deixar o processo pronto no ano passado. Né? Aí não pagaram, tinha que ter aditado no final do ano, não aditou, para poder pagar ou pedir suplementação, naquela suplementação que se pediu, alguma coisa desse tipo. Mas a resposta virá para a senhora, assim como virá para mim também, que eu fiz o pedido informalmente.
É só complementando
com a palavra a vereadora
do vereador Lula.
Bete.
É porque esse mês que seria recebido em janeiro é que seria correspondente ao mês de dezembro. Então isso já está já tá licitado, já foi até o mês de dezembro. Né? Então, o que nós não entendemos foi essa questão, porque a licitação agora seria daqui para frente, mas até dezembro já estaria garantido. O vereador Ailton, eu respeito a sua opinião. Eu não tenho quebra-mola perto da minha casa, eu estou apenas atendendo um pedido da pessoa. E segundo essa pessoa, o quebra-mola é bem em frente à casa dela. Então, se houver esses problemas, é ela que vai sofrer essas consequências.
Não queremos.
A gente está aqui apenas fazendo um pedido, né, das pessoas. Mas eu tenho a sua opinião e a gente respeita.
Tá bom.
Ordenação, continue. Está em votação os requerimentos 1, 2, 4, 5 e 6 da vereadora Bete.
Pela ordem, senhor presidente, eu sou contra o 1. Pode colocar meu voto contra o número 1.
Tá. Faz o resto aí.
Requerimentos aprovados. Não. Em discussão. Gente, nós já discutimos.
Está em votação, eu já dei meu voto contra.
Então.
Eu sou contra, agora os outros, procura os outros agora. Não?
Não, por favor. Então, vou fazer o seguinte. Vereador Ailton votou contra. E os outros vereadores, aqueles que aprovam, continuam como estão. Requerimentos aprovados. Só isso? Então, vamos dar sequência. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, no final da segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.